desde os seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, bem-vindos a esta emissão vespertina em português da Voz da América a partir dos estúdios em Washington. Hoje é terça-feira, 30 de julho de 2024. Neste momento estão 27 graus lá fora. Convosco na apresentação dos primeiros 30 minutos está Ana Guedes, a produção é de Jaime Faria, na técnica está o Nick Ivanov. Vamos aqui aos títulos. Na Índia, deslizamentos de terra provocam 108 mortes e quase 200 feridos. Aumenta de intensidade o conflito entre Israel e o Hezbollah no Líbano. Como sempre, a primeira meia hora desta emissão de 60 minutos é dedicada à Angola, onde perguntamos a atuais e antigos deputados e cidadãos o que pensam do trabalho da oposição em Angola.
Oposição não existe.
Eu não acredito muito na oposição. Para mim é como se a oposição não existisse ou é comprada.
Sinto a oposição em Angola, sim.
Fique connosco, porque nós vamos ainda ter de Angola. O Procurador-Geral da República aguarda que autoridades dos Emirados Árabes Unidos notifiquem Isabel dos Santos do processo de crime contra ela. Também falaremos sobre empreendedorismo juvenil e sobre saúde mental. Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas, por agora, vamos deixar-vos com o Álvaro Luger Andrade, que nos traz as notícias do mundo.
E vamos começar na Índia, onde os deslizamentos de terra provocados pelas fortes chuvas das monções devastaram as plantações de chá no estado de Kerala, nesta terça-feira, matando pelo menos 108 pessoas, enquanto outras 250 foram resgatadas da lama e dos escombros. O estado costeiro de Kerala foi atingido por chuvas torrenciais ao amanhecer e as estradas que conduzem à zona dos Astros, no distrito de Wayanad, estão bloqueadas, complicando as operações de resgate. O ministro-chefe do Estado, Pinarayi Vijayan, em comunicado disse que este é um dos piores desastres naturais que Kerala já sofreu. Os meus pensamentos estão com todos aqueles que perderam os seus entes queridos, escreveu o primeiro-ministro indiano Narendra Modi. Um civil israelita morreu hoje devido a ferimentos depois de um foguete do grupo islamita libanês Hezbollah ter atingido a localidade de Hasgozrin, a menos de 3 quilómetros da fronteira com o Líbano, disseram os serviços de emergência. Os militares de Israel, no entanto, informaram que usaram ataques aéreos e fogo de artilharia para atacar alvos do Hezbollah em 7 áreas no sul do Líbano. Embora tenhamos visto muita atividade na fronteira norte de Israel, continuamos preocupados com o potencial de se transformar numa luta total, disse o secretário de Defesa dos Estados Unidos, Lloyd Austin, aos jornalistas hoje durante uma visita às Filipinas. Por seu lado, em Tel Aviv, o primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu prometeu dar uma resposta forte ao ataque mortal com rockets e reiterou a acusação de Israel de que o Hezbollah era o responsável, embora o grupo tenha negado a responsabilidade. Na Irlanda, um helicóptero caiu hoje sobre um prédio em Westmeath e fez uma série de vítimas, segundo confirmou o comandante dos bombeiros da região, Pat Hunt. Ainda assim, ele referiu que para já não era possível adiantar o número exato. Os serviços de emergência encontram-se no local. Hunt referiu que se tratava de uma colisão de um helicóptero com um prédio e que todos os principais meios já tinham sido mobilizados para o local. Não há mais detalhes por agora sobre esse acidente. Os Estados Unidos anunciaram hoje $500 milhões em financiamento militar para as Filipinas, no momento em que o secretário de Estado Antony Blinken e o secretário de Defesa Lloyd Austin reuniam-se com dirigentes filipinos em Manila para garantir o reforço da cooperação em temas como liberdade de navegação e cibersegurança. O presidente das Filipinas, Ferdinand Marcos Jr., destacou o reforço do Tratado de Aliança de Décadas entre Manila e Washington. Blinken disse que tanto os Estados Unidos como as Filipinas, bem como outros países da região Indo-Pacífico, partilham preocupações sobre as ações de escalada da China no Mar do Sul da China e no Mar da China Oriental. As Filipinas e a China chegaram na semana passada a um acordo temporário para evitar confrontos. No Uganda, 17 crânios humanos em caixas de metal foram desenterrados num alegado santuário no centro do país, informou a polícia AFP nesta terça-feira. Crianças em busca de lenha perto da cidade de Mpiji, a 40 km a oeste da capital Kampala, fizeram a descoberta. Os moradores disseram à polícia que havia caixas metálicas contendo o que pareciam ser crânios enterrados num santuário. Estão agora a ser feitas escavações para garantir que não há ou que há mais crânios além dos recuperados. Não há mais detalhes sobre este achado. Na Venezuela, cerca de 750 pessoas foram detidas nos protestos contra a reeleição do presidente Nicolás Maduro, anunciou o próprio procurador-geral, que afirmou que o número pode aumentar. Tarek William Saab chamou os detidos delinquentes e afirmou que a maioria foi acusada de resistência à autoridade e em casos mais graves de terrorismo. Pelo menos 3 pessoas morreram e dezenas ficaram feridas nos protestos em várias cidades da Venezuela.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, diretamente de Washington. Continuamos com as notícias de Angola.
O Procurador-Geral da República de Angola diz estar a aguardar a resposta da empresária Isabel dos Santos às acusações que pesam sobre ela no processo sobre a sua gestão à frente da Sonangol. Ele também abordou sobre o processo contra o antigo vice-presidente Manuel Vicente.
Em declarações à imprensa, no lançamento do Manual de Ação contra o Tráfico de Seres Humanos para magistrados do Ministério Público e Judiciais nesta terça-feira em Luanda, Elder Peter Gross confirmou ter enviado às autoridades dos Emirados Árabes Unidos a notificação do processo crime que deve ser entregue a Isabel dos Santos para que responda às 12 acusações que pesam sobre ela durante a gestão à frente da Petrolífera Nacional entre 2016 e 2017. Continuamos a aguardar por respostas das diligências solicitadas às autoridades do Dubai sobre a empresária Isabel dos Santos, disse Peter Gross, acrescentando que essa é uma diligência fundamental para se avançar com o processo. Entretanto, a Voz da América sabe que a Procuradoria-Geral da República está com dificuldade em concluir o processo crime contra a filha do antigo presidente Eduardo Santos por falta de cooperação de entidades de alguns países envolvidos. Analistas políticos e juristas, ouvidos em Luanda, afirmam que o governo angolano está a ser incompetente na recuperação do dinheiro depositado no estrangeiro e na forma como lida com o caso Isabel dos Santos. Na conversa com os jornalistas hoje, o Procurador-Geral avançou também que o processo contra o antigo vice-presidente Manuel Vicente está a ser instruído e no bom caminho, sem dar mais detalhes nem a data em que o mesmo será concluído. Manuel Vicente também vive no Dubai, capital dos Emirados Árabes Unidos.
Voz da América, emissão vespertina em português. Muito se fala da atuação dos governos que têm a responsabilidade de dirigir os países, mas e a oposição? Hoje queremos saber como os angolanos, de modo geral, veem a oposição política em Angola. As leituras são bem diferentes, conforme nos conta o Manuel José.
As opiniões e as razões apresentadas pelos interlocutores da Voz da América são diversificadas. Makuta Nkondo já esteve na Assembleia Nacional e do lado da oposição, mas é peremptório afirmar que oposição em Angola é uma miragem.
O MPLA conseguiu anular a oposição política. Essa oposição que só luta para ter carros de luxo e um salário bombástico, para ter casas de condomínios. Oposição não existe.
Mas nós questionamos ao senhor Makuta Nkondo, que hoje está fora do parlamento, que ele já andou lá dentro e pertencia exatamente a esta oposição. Então como é que fica? Perguntamos.
Aqui em Angola nada vale, nada, nada. Incluindo eu próprio que estou aqui a falar. Incluindo eu também, o que que faço? Nada. Não tem poder para isso.
Quem anda lá dentro agora diz que não é bem assim. Nelito Ekwiekwe, deputado pelo partido considerado o maior na oposição em Angola, a UNITA.
Nós temos um sistema que limita a liberdade, liberdade de imprensa, liberdade de agir, liberdade de pensar. Então fica meio que sufocante a questão da Angola. Mas eu penso que a oposição em Angola é bastante presente, tem feito um trabalho bastante acutilante, sobretudo de inteligência, e que às vezes é mal compreendida, mas ela tem feito o seu trabalho.
Na mesma linha de pensamento, Filomeno Vieira Lopes é o presidente do Bloco Democrático.
Nós temos visto a oposição em Angola, o Bloco Democrático é exemplo disso, e por isso, na frente do conjunto de consequências, fica muito difícil acreditar que não é a oposição quando há consequências, muitas delas dramáticas. A oposição democrática exige instituições democráticas, e estas não existem.
João Pedro é académico e considera não haver diferença entre oposição e situação política em Angola.
Estão na Assembleia, são sempre eles que estão bem, o povo nunca está bem, não vejo nada. Eles são da oposição, mas os filhos deles nunca estão nas escolas públicas, estão sempre nas escolas de luxo. O meu comportamento é o mesmo, não muda nada. Na verdade, falta coerência, não há coerência. Eles falam tanto, no fundo, o pobre está sempre a sofrer.
Numa escala de 0 a 10.
Não está zero, não tem como. Eu não sinto o peso da oposição.
Pedro Capracata é jurista desde a independência nacional em 1975 e considera que...
Estas tais pessoas que dizem estar na oposição opõem-se a quê? Não há oposição, não. Há luta pela distribuição dos bens. O cidadão, neste momento, em Angola, é transformado em escravo mesmo.
A Voz da América foi à rua ouvir a chamada Voz do Povo. Júlio Souza é motorista.
Não sinto que tenha alguém da oposição que faça a nossa defesa, como cidadão, a presença, fazer visita nas zonas rurais, entrar em campo mesmo.
Gaspar é professor há mais de 20 anos.
Eu não acredito muito na oposição. Para mim é como se a oposição não existisse ou é comprada.
Diferente opinião tem Felisberto, que é estudante.
Sinto a oposição em Angola, sim. Falta de vontade do partido maioritário do país. Uma vez que eles são maior na Assembleia Nacional, então a voz da oposição não se faz sentir. Sinto que há uma barreira na parte da oposição em apresentar os seus conteúdos.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
1:12 da tarde aqui em Washington, de onde transmite a Voz da América a sua emissão vespertina em português. O Banco Africano de Desenvolvimento, BAD, anunciou um empréstimo de US$ 79 milhões a Angola para projetos de desenvolvimento, visando fomentar o empreendedorismo e o emprego para jovens. O COC Makuta procurou saber, dentre várias políticas juvenis no país, quais são as que melhor funcionam.
Kumbi Júnior, presidente da Associação Nacional dos Jovens Empreendedores de Angola, enaltece o empréstimo do Banco Africano de Desenvolvimento, destacando o seu potencial para impulsionar o empreendedorismo e emprego entre os jovens. Para o Júnior, o mais importante não é o montante, mas sim o plano estratégico que poderá ser desenvolvido para alavancar as iniciativas dos jovens no país.
As pequenas iniciativas muito bem aplicadas, elas podem vir a se aplicar e crescer. Então, não é sobre volume, mas sim sobre plano estratégico. Nós podemos fazer grandes finanças construindo grandes empresas, mas podemos fazer grande economia, que é aquilo que faz sentido, se nós promovermos mais empregabilidade no seio micro e médio.
Quando questionado sobre quais políticas juvenis têm funcionado em Angola, Kumbi Júnior mencionou o programa de estágio do Ministério da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social, MAPES, e o apoio do FADA como exemplos de iniciativas bem-sucedidas.
Creio que existem claramente alguns que funcionam e outros podem vir a melhorar também.
O vice-presidente do Conselho Nacional da Juventude Angolana, Maurício Jaca, que reúne centenas de organizações juvenis do país, destaca as políticas da habitação e educação e reconhece o esforço significativo do executivo angolano para atender os desejos dos jovens.
E aqui temos estado a notar, principalmente no capítulo da habitação, um esforço grande que o Estado tem estado a fazer. Aliás, o Estado tem estado a cumprir, por exemplo, o 238, que visa que todas as construções a serem feitas com os fundos públicos, a juventude tem uma cota de 20%. temos estado também a constatar o esforço que o Estado faz no capítulo, né, daquilo que é as construções infraestruturadas, terrenos loteados, e que nós incentivamos esse trabalho do Estado. No capítulo da educação, também temos estado a ver o esforço que o Estado tem estado a fazer. Aliás, os problemas da juventude são transversais. Temos estado a constatar em vários departamentos ministeriais esse esforço. Nós, os jovens, né, também queremos já, nós, de facto, por sermos mesmo também o maior grupo etário, é a maior da nossa população, é a juventude.
Entretanto, Jaca ressalta que o empréstimo de 79 milhões de dólares do Banco Africano de Desenvolvimento a Angola é bem-vindo, mas espera que seja utilizado adequadamente para os fins que foi destinado.
É importante que ele seja aplicado em prol e a favor dos jovens.
Coque Mukuta, Voz da América.
Estamos a transmitir na onda média nos 1530. Estamos também na onda curta 12.080 e 17.655. A Voz da América transmite também em direto na internet em voaportugues.com. Pode nos ouvir também no seu tablet, no telefone ou computador e pode seguir-nos no Facebook, Instagram, YouTube e também na rede da X, com a referência Voa Português. Para contactos com a redação central, o nosso número é do WhatsApp, mais 1-202-251-9466.
O África Agora é o programa semanal da Voz da América em português, onde se fala de temas atuais que mexem África. Pode assistir o África Agora no YouTube, Facebook, no nosso site voaportugues.com, mas pode também escutar na emissão de rádio. O programa está no ar durante 30 minutos a partir das 16 horas em Cabo Verde, 17 horas na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 18 horas em Angola e 19 horas em Moçambique. Ligue-se a nós, contamos com a sua companhia.
E esta sexta-feira os nossos convidados são quatro bolseiros do programa Mandela Fellowship Program para jovens líderes do continente africano. Esperamos que estejam connosco esta sexta-feira para mais um África Agora. E vamos falar agora de saúde mental. Os problemas estão a tornar-se cada vez mais visíveis e exigem uma resposta urgente por parte das autoridades angolanas. Especialistas dizem que há necessidade de uma intervenção abrangente e efetiva que culmine na criação de políticas públicas robustas e eficazes para garantir o bem-estar mental dos angolanos. Agostinho Gaeta.
No contexto nacional, segundo a psicóloga Ana Panzo, existem indícios de alguns problemas preocupantes de saúde mental que se refletem em problemas sociais. O suicídio, o infanticídio, o abandono de crianças na rua, o consumo excessivo de álcool, a dependência de jogos de apostas, entre outros, são alguns dos sinais da presença de tais patologias de forma mental.
No contexto angolano, resistam-se assim alguns indícios que muitas vezes se refletem em alguns problemas que são identificados, como é o caso, por exemplo, do infanticídio, não é? Acontece o abandono, por exemplo, de crianças na rua, vai acontecendo o suicídio, que anteriormente era um fenómeno que mais visível em adultos, hoje já temos adolescentes que acabam cometendo suicídio por várias razões, pressão social, estou-me a referir à pressão por parte dos pais, porque reprovou, porque o pai não cedeu a isto e aquilo, já vamos resistindo. Claro que não é a um número assim tão alarmante, são casos isolados, deixa-me referir aqui, são casos isolados, mas que de certa forma são indícios de que existe algum problema.
Desemprego crescente em Angola tem um impacto significativo na saúde mental da população, de acordo com o psicólogo e docente universitário Catarino Luamba, a situação é lastimável.
Existem sim vários indícios, partindo da questão do desemprego, a questão da destruturação familiar, que já é um clássico, claro, e hoje com esta informação a qualquer canto acaba de alguma forma por agudizar ainda mais a situação.
A dependência em jogos de azar e de apostas está cada vez mais comum entre jovens angolanos. Para a psicóloga Ana Panzo, não é apenas uma questão económica e financeira. Por isso destaca que esta situação pode resultar em problemas de foro mental e, por outro lado, com consequências para sérios problemas financeiros, familiares e sociais.
Porque a partir do momento, por exemplo, que um indivíduo encontra-se desempregado e automaticamente incapacitado para sustentar a sua família, há uma alteração do ponto de vista psicológico, e essa alteração do ponto de vista psicológico, se não for tratada, se não estiver de forma equilibrada, há uma grande probabilidade do indivíduo enveredar para determinados comportamentos.
Reportagem da Voz da América a partir de Luanda com Agostinho Gaeta.
Abrimos a revista esportiva da Voz da América em Paris. A seleção angolana de handebol sénior feminino empatou hoje por 31-31 com a Hungria num terceiro jogo da ronda preliminar do Grupo B. Um jogo eletrizante, com a indefinição do resultado até o último segundo. As pérolas chegaram a estar em desvantagem na primeira parte, mas reverteram o marcador. Ambas as formações demonstraram poder de fogo com 59% de eficiência para Angola e 58% para a Hungria. Contas feitas, as angolanas somam 3 pontos, os mesmos que a formação húngara. Seguem-se a França, a Holanda com 4 e a Espanha e o Brasil com 2 pontos. Vitória para o pugilista cabo-verdiano David Pina, a primeira nos Jogos Olímpicos de Paris deste ano, ao vencer o tailandês Thitsan Panot, em combate realizado no Arena Palais Nord, na categoria de 51 quilos. David Pina está agora entre os 8 melhores lugares e vai procurar chegar ao pódio. Surpresa em Paris, uma das favoritas à conquista da medalha de ouro, a tenista americana Coco Gauff, foi eliminada hoje após perder frente a Donna Vekic por 2-0, 7-6 e 6-2, num jogo com muita polémica à mistura. A número 2 do mundo começou mal, tendo perdido o primeiro set num tie break. No segundo set, a americana não melhorou e sofreu um break point após um momento controverso em que protestou com a juíza. Na ginástica, aguarda-se com muita expectativa a prova de hoje à noite com Simone Biles, a ginasta mais medalhada da história, 37, na Arena de Bercy. A outra grande expectativa recai na brasileira Rebeca Andrade, que foi medalha de ouro em Tóquio quando Simone desistiu. Entretanto, a atleta americana anunciou que vai participar com uma lesão no gêmeo esquerdo que ela contraiu durante o aquecimento para o exercício do solo na qualificação de domingo. A sul-africana Tatjana Smith, de 27 anos de idade, recordista olímpica e medalhada de prata nos 100 metros bruços em Tóquio 2021, conquistou agora o tão ambicionado ouro em Paris, após vencer a prova ao bater na chegada chinesa Qian Ting Tang, que esteve quase sempre na frente. Uma nota de um incidente não muito agradável, mas que podia ser pior. O moldavo Adil Osmanov deslocou o ombro no momento da celebração da vitória sobre o italiano Manuel Lombardo, que lhe valeu a conquista do bronze nos 76 quilos de judo na prova. Apesar da lesão sofrida, num claro descarregar de euforia pelo feito alcançado, Osmanov recuperou o tempo de subir ao pódio e receber a sua medalha. E na tabela, a China igualou o Japão no topo do medalheiro dos Jogos Olímpicos. Agora tem 14 no total, sendo 6 de ouro. Japão é segundo com 12, 6 de ouro. França tem 5 de ouro e 16 no total. É a terceira classificada. A África do Sul está na posição 13, com uma medalha de prata e 2 de bronze. Brasil é 19 e Egito ocupa o lugar 31.
O Os santomenses manifestam-se cada vez mais assustados com a prática de crimes violentos no arquipélago. O governo diz que não tem recursos financeiros para travar o aumento da criminalidade. Analistas, todavia, acusam os dirigentes de falta de vontade política para promover um combate sério ao flagelo. A reportagem é do Oscar Medeiros.
O assalto à mão armada, violência doméstica e homicídio foram citados pelas autoridades como crimes em crescimento em São Tomé e Príncipe. A população e os agentes policiais afirmam que o país inteiro conhece a origem do aumento da criminalidade.
Elevado o excessivo de bebida alcoólica no país, de uma forma incontrolada, o liamba que, de modo que desconhecido, que vendem de uma forma abusiva, mesmo fazendo queixas às autoridades, não se vê um maior interesse dos mesmos a tentar acabar com esta rede.
Joana Soares diz que o medo está instalado na sociedade.
Não se pode circular até às X horas e mesmo com o limite das horas em casa, não se sabe aonde o criminoso se encontra, aonde está, qual é o plano do mesmo.
Contactada pela Voz da América, a ministra da Justiça e dos Direitos Humanos, Ilza Amado Vaz, recusou-se a falar sobre o aumento da criminalidade, adiantando apenas que o agravamento da situação tem a ver com a falta de recursos financeiros. Entretanto, o analista Liberato Muniz diz que o problema é outro: falta de vontade política.
Nós não podemos nos queixar que não temos condições. Não temos as condições bastante insuficientes, mas temos as mínimas condições em São Tomé e Príncipe para que as coisas possam funcionar. Nós vemos, por exemplo, a segurança do Estado, do Presidente da República, do Primeiro-Ministro, com N carros, com N condições, com todas as condições. Então, por que também que não se cria condições mínimas para os polícias?
Este analista afirma que o consumo exagerado de bebidas alcoólicas é promovido pelos dirigentes como forma de entreterem a população e criticou o processo de recrutamento dos novos agentes que engrossaram o efetivo da Polícia Nacional há cerca de 2 meses.
Nós não sentimos, da parte desses policiais, competência ou capacidade para impor as normas, para impor as leis no país. O problema é a estruturação, é a forma como se encontra o processo.
Para Liberato Muniz, toda a reforma da justiça e das forças de segurança que se tem promovido em São Tomé e Príncipe visa apenas o reforço e a manutenção do poder. Por seu lado, o jurista Gelson Bahia defende que a atual reforma da justiça financiada pelas Nações Unidas em cerca de 4 milhões de dólares deveria priorizar o combate à criminalidade.
Por isso, eu creio que o governo ainda vai a tempo de adotar algumas melhorias ou cumprimentos à reforma que está em curso, de modo a que a reforma tenha em consideração ou em conta todos os fatores que, de facto, podem até colocar em causa até o próprio funcionamento do sistema de justiça que nós temos. E, acima de tudo, que se faça um investimento sério na educação desde a tenra idade dos cidadãos. Porque só assim os cidadãos estarão mais conscientes dos seus deveres e obrigações dentro de uma sociedade vista como tal.
Este jurista avisa que é igualmente necessário olhar para a questão da reinserção social, onde os dados oficiais indicam que 80% dos reclusos regressam à cadeia após o cumprimento da pena.
São os dados que só vêm comprovar aquilo que é a nossa constatação, nós, operadores do direito, dentro e fora de São Tomé e Príncipe, de que, de facto, o sistema de reinserção social mostra-se, neste momento, incapaz de dar respostas ao tipo de criminalidade que, neste momento, o país tem e de dar respostas, sobretudo, no acompanhamento que tem de ser feito a essas pessoas, para que as pessoas não voltem outra vez a reincidir e a cometer o mesmo tipo de crime e, às vezes, mais violento.
Oscar Medeiros, Voz da América, São Tomé.
A Voz da América, 1:29 da tarde, aqui em Washington, D.C. Convosco esteve até agora Ana Guedes na apresentação. Vou deixar-vos agora com o Amâncio Miguel. Esperamos que continue connosco.
13:30 aqui em Washington, D.C., com som a cargo do Nick Ivanov, realização de Jaime Faria. Nas notícias, Ana Guedes, esta é a segunda e última parte da emissão vespertina da Voz da América em português. Continuação de uma boa escuta, eu sou Amâncio Miguel. Onda de crime preocupa cidadãos de São Tomé e Príncipe, na Índia. Deslizamento de terra provoca 108 mortos e 400 feridos. Aumenta de intensidade o conflito entre Israel e o Hezbollah, isto no Líbano. A Voz da América transmite em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo, ainda em FM, através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Em São Tomé e Príncipe, presente através do seu próprio retransmissor. Também transmitimos na internet. VOA Português é a nossa referência, o mesmo acontecendo no Facebook, no X, no Instagram e no YouTube, onde temos notícias em texto, áudio e vídeo. No WhatsApp temos uma comunidade cada vez a crescer. Para entrar para essa comunidade basta mandar um número para o seu número, para o número mais um 202-251-9466, que é o canal do WhatsApp da Voz da América. 13:32 aqui em Washington, D.C. De seguida, nos próximos 4 minutos, as notícias com Ana Guedes.
No sul da Índia, os deslizamentos de terra provocados pelas fortes chuvas das monções devastaram as plantações de chás no estado de Kerala. Esta terça-feira mataram pelo menos 108 pessoas, enquanto outras 250 foram resgatadas da lama e dos escombros. O estado costeiro de Kerala foi atingido por chuvas torrenciais ao amanhecer e as estradas conduzem à zona do desastre. No distrito de Wayanad estão bloqueadas, complicando as operações de resgate. O ministro-chefe de Estado, Pinarayi Vijayan, em comunicado, disse que este é um dos piores desastres naturais que Kerala já sofreu. 128 pessoas foram hospitalizadas após serem resgatadas, disse ele. Um relatório anterior dava conta de 93 mortes e 128 feridos. Um civil israelita morreu hoje em Israel devido a ferimentos depois de um foguete do grupo islamita libanês Hezbollah ter atingido a localidade de Ashgroshrin, a menos 3 quilómetros da fronteira com o Líbano, segundo os serviços de emergência. Os militares de Israel disseram hoje que usaram ataques aéreos e fogo de artilharia para atacar alvos do Hezbollah em 7 áreas no sul do Líbano. Embora tenhamos visto muita atividade na fronteira norte de Israel, continuamos preocupados com o potencial de se transformar numa luta total, disse o secretário da Defesa dos Estados Unidos, Lloyd Austin, aos jornalistas terça-feira durante uma visita às Filipinas. O primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu prometeu ontem dar uma resposta forte ao ataque mortal com foguetes e reiterou a acusação de Israel de que o Hezbollah era o responsável. O Hezbollah negou a responsabilidade. Entretanto, notícia de última hora diz que Israel atingiu alvos nos arredores de Beirute, numa zona em que tentava ter como alvo o comandante do Hezbollah, que alegadamente está por detrás do ataque que matou 12 crianças. Um helicóptero caiu hoje sobre um prédio na Irlanda e fez uma série de vítimas, segundo confirmou o comandante dos bombeiros de Westmeath, Pat Hunt. Ainda assim, referiu que para já não era possível adiantar o número exato. Os serviços de emergência encontram-se no local. Pat Hunt referiu que se tratava de uma colisão de um helicóptero com um prédio e que todos os principais meios já foram mobilizados para o local. Há uma série de vítimas envolvidas, mas não podemos confirmar o número neste momento, afirmou ainda o chefe dos bombeiros. Os Estados Unidos anunciaram hoje US$500 milhões em financiamento militar para as Filipinas, quando o secretário de Estado, Antony Blinken, e o secretário da Defesa, Lloyd Austin, se reuniram com os líderes filipinos em Manila para reforçar a cooperação em questões como a liberdade de navegação e cibersegurança. O presidente filipino Ferdinand Marcos Jr. destacou o reforço do Tratado de Aliança de Décadas de Manila com Washington. Blinken disse que tanto os Estados Unidos como as Filipinas, bem como outros países da região Indo-Pacífica, partilham preocupações sobre as ações de escalada chinesas no Mar do Sul da China e no Mar da China Oriental. 17 crânios humanos em caixas de metal foram desenterrados num alegado santuário no centro do Uganda, segundo a AFP. Crianças em busca de lenha perto da cidade de Mpiji, a cerca de 40 km a oeste da capital Kampala, fizeram a descoberta na segunda-feira, segundo a imprensa local. E por último, cerca de 750 pessoas foram detidas na Venezuela nos protestos contra a reeleição do presidente Nicolás Maduro. Anunciou hoje o procurador-geral, que afirmou que o número pode aumentar. Tarek William Saab chamou os detidos de delinquentes e afirmou que a maioria foi acusada de resistência à autoridade e, em casos mais graves, terrorismo. Mesmo. Pelo menos 3 pessoas morreram e dezenas ficaram feridas nos protestos em várias cidades da Venezuela, segundo as autoridades.
Muito obrigado, Ana Guedes, pelas notícias. Vamos para já à reportagem em São Tomé e Príncipe, tal como reporta o Oscar Medeiros. Os cidadãos manifestam-se cada vez assustados com a prática de crimes violentos. O governo diz que não tem recursos para travar o aumento da criminalidade, mas analistas acusam os dirigentes de falta de vontade política para promover um combate sério ao flagelo. Oscar.
O assalto à mão armada, violência doméstica e homicídio foram citados pelas autoridades como crimes em crescimento em São Tomé e Príncipe. A população e os agentes policiais afirmam que o país inteiro conhece a origem do aumento da criminalidade.
Elevado excessivo de bebida alcoólica no país, de uma forma incontrolada, o liamba que de modo que desconhecido, que vendem de uma forma abusiva, mesmo fazendo queixas às autoridades, não se vê um maior interesse dos mesmos a tentar acabar com esta rede.
Joana Soares diz que o medo está instalado na sociedade.
Não se pode circular até às X hora e mesmo com o limite das horas em casa, não se sabe aonde o criminoso se encontra, aonde está, qual é o plano do mesmo.
Contactada pela Voz da América, a ministra da Justiça e dos Direitos Humanos, Ilza Amado Vaz, recusou-se a falar sobre o aumento da criminalidade, adiantando apenas que o agravamento da situação tem a ver com a falta de recursos financeiros. Entretanto, o analista Liberato Muniz diz que o problema é outro: falta de vontade política.
Nós não podemos nos queixar que não temos condições. Não temos as condições bastante suficientes, mas temos as mínimas condições em São Tomé e Príncipe para que as coisas possam funcionar. Nós vemos, por exemplo, a segurança do Estado, do Presidente da República, do Primeiro-Ministro, com N carros, com N condições, com todas as condições. Então, por que também que não se cria condições mínimas para os polícias?
Este analista afirma que o consumo exagerado de bebidas alcoólicas é promovido pelos dirigentes como forma de entreterem a população e criticou o processo de recrutamento dos novos agentes que engrossaram o efetivo da Polícia Nacional há cerca de 2 meses.
Nós não sentimos, da parte desses policiais, competência ou capacidade para impor as normas, para impor as leis no país. O problema é a estruturação, é a forma como se encontra o processo.
Para Liberato Muniz, toda a reforma da justiça e das forças de segurança que se tem promovido em São Tomé e Príncipe visa apenas o reforço e a manutenção do poder. Por seu lado, o jurista Gelson Bahia defende que a atual reforma da justiça financiada pelas Nações Unidas em cerca de US$4 milhões deveria priorizar o combate à criminalidade.
Por isso, eu creio que o governo ainda vai a tempo de adotar algumas melhorias ou cumprimentos à reforma que está em curso, de modo a que a reforma tenha em consideração ou em conta todos os fatores que, de facto, podem até colocar em causa até o próprio funcionamento do sistema.
Este jurista avisa que é igualmente necessário olhar para a questão da reinserção social, onde os dados oficiais indicam que 80% dos reclusos regressam à cadeia após o cumprimento da pena.
São os dados que só vêm comprovar aquilo que é a nossa constatação, nós, operadores do direito, dentro e fora de São Tomé e Príncipe, de que, de facto, o sistema de reinserção social mostra-se, neste momento, incapaz de dar respostas ao tipo de criminalidade que, neste momento, o país tem e de dar respostas, sobretudo, no acompanhamento que tem de ser feito a essas pessoas, para que as pessoas não voltem outra vez a reincidir e a cometer o mesmo tipo de crime e, às vezes, mais violento.
Oscar Medeiros, Voz da América, São Tomé.
Obrigado, Oscar Medeiros. Vamos agora a Moçambique. O grupo Privivest recorre à decisão do Tribunal de Londres, que condenou aquela construtora a pagar quase 2 mil milhões de dólares ao Estado moçambicano num caso relacionado com as dívidas ocultas. Tem aqui os detalhes a Ana Guedes.
O grupo Privivest, condenado ontem pelo Tribunal Superior de Londres a pagar 1,9 mil milhões de dólares ao Estado de Moçambique, no caso das dívidas ocultas, promete recorrer à decisão. Em nota, a empresa com sede no Dubai diz que o juiz Robin Knowles não respeitou o próprio tribunal que tinha exigido ao governo de Moçambique a disponibilização de todos os documentos que comprovam a sua posição no caso. O que não aconteceu. Ao contrário de todas as outras partes envolvidas nessa disputa, a Privivest não fez acordo com Moçambique. A Privivest optou por não ceder à pressão implacável de um Estado soberano, imerso em segredos e apoiado pelos apoiantes internacionais e seu exército de advogados caros, continua a nota da construtora naval, que irá perseguir as ações envolvendo Filipe Jacinto Nius assim que deixar o cargo de chefe de Estado em janeiro. Isso reflete o facto que o juiz inglês reconheceu que o presidente Nius e a sua elite política deixaram de maneira abjeta de agir de acordo com os melhores interesses do povo, a quem eles por enquanto servem, acrescenta a nota da Privivest, que conclui dizendo que alegações feitas pelo governo de Moçambique de corrupção do ex-presidente Guebuza, seu filho e outras personalidades não foram comprovadas. Moçambique processou a Privivest e o seu falecido proprietário, Iskandar Safa, alegando que eles subornaram funcionários e autoridades moçambicanas e banqueiros da Credit Suisse. O juiz Robin Knowles disse segunda-feira que havia decidido substancialmente a favor do país, tendo afirmado na sua decisão escrita que Moçambique tem direito contra o Sr. Safa e as empresas Privivest, ao pagamento de pouco mais de 825 milhões de dólares. Knowles também decidiu que Moçambique tem direito a uma indemnização referente a pagamentos de cerca de 1,5 mil milhões de dólares, incluindo cerca de 1,4 que deve pagar aos detentores de títulos até 2031. O julgamento centrou-se em acordos firmados por empresas estatais com a Privivest para empréstimos e títulos de bancos, incluindo a Credit Suisse, em 2013 e 2014, para barcos de pesca e segurança marítima. Esses projetos foram apoiados por garantias estatais não reveladas. Mas centenas de milhões de dólares apareceram e, quando a dívida do governo veio à tona, em 2016, doadores como o Fundo Monetário Internacional suspenderam temporariamente o apoio, desencadeando o colapso da moeda e turbulência financeira. Um porta-voz da Procuradoria-Geral da República Moçambique disse que o governo continuará a trabalhar para erradicar a corrupção e o crime organizado e transnacional e responsabilizar os envolvidos.
Obrigado, Ana. Em Moçambique, no norte, na província de Cabo Delgado, continua a insegurança por conta de uma insurgência. Nós voltaremos a Moçambique dentro de instantes. Para já, vamos a Angola, onde muito se fala da atuação dos governos que têm a responsabilidade de gerir os países. Mas a oposição também tem a sua cota parte. Hoje queremos saber como os angolanos, de modo geral, veem a oposição política no seu país. As leituras, aqui na reportagem do Manuel José, são bem diferentes.
As opiniões e as razões apresentadas pelos interlocutores da Voz da América são diversificadas. Makuta Nkondo já esteve na Assembleia Nacional e do lado da oposição, mas é peremptório afirmar que a oposição em Angola é uma miragem.
O MPLA conseguiu anular a oposição política. É essa oposição que só luta para ter carros de luxo e um salário bombástico, para ter casas de condomínios, oposição não existe.
Mas nós questionamos ao senhor Makuta Nkondo, que hoje está fora do parlamento, que ele já andou lá dentro e pertencia exatamente a esta oposição. Então como é que fica? Perguntamos.
Aqui em Angola nada vale, nada, nada, incluindo eu próprio que estou aqui a falar. Incluindo eu também que faço nada. Não tem poder para isso.
Quem anda lá dentro agora diz que não é bem assim. Nelito Ekwiekwe, deputado pelo partido considerado o maior na oposição em Angola, a UNITA.
Porque nós temos um sistema que limita a liberdade, liberdade de imprensa, liberdade de agir, liberdade de pensar. Então fica meio que sufocante a questão da Angola. Mas eu penso que a oposição em Angola é bastante presente, tem feito um trabalho bastante acutilante, sobretudo de inteligência, e que às vezes é mal compreendida, mas ela tem feito o seu trabalho.
Na mesma linha de pensamento, Filomeno Vieira Lopes é o presidente do Bloco Democrático.
Nós temos visto a oposição em Angola, o Bloco Democrático é exemplo, e por isso, na França, todo um conjunto de corrupções que fica muito difícil acreditar na oposição quando há consequências, muitas delas dramáticas. A oposição democrática exige instituições democráticas e estas não existem.
João Pedro é académico e considera não haver diferença entre oposição e situação política em Angola.
Está na Assembleia, são sempre eles que estão bem, o povo nunca está bem, não vejo nada. Eles são da oposição, mas os filhos deles nunca estão nas escolas públicas, estão sempre nas escolas de luxo. O meu comportamento é o mesmo, não muda nada. Na verdade, falta coerência, não há coerência. Eles falam tanto, no fundo, o pobre está sempre a sofrer.
Numa escala de 0 a 10.
Não está zero, não tem como. Eu não sinto o peso da oposição.
Pedro Capracata é jurista desde a independência nacional em 1975 e considera que...
Estas pessoas que dizem estar na oposição opõem-se a quê? Não há oposição, não. Há luta pela distribuição dos bens. O cidadão, neste momento, em Angola, é transformado em escravo mesmo.
A Voz da América foi à rua ouvir a chamada Voz do Povo. Júlio Souza é motorista.
Não sinto que tenha alguém da oposição que faça a nossa defesa como cidadão, a presença, fazer visita nas zonas rurais, entrar em campo mesmo.
Gaspar é professor há mais de 20 anos.
Eu não acredito muito na oposição. Para mim é como se a oposição não existisse ou é comprada.
Diferente opinião tem Felisberto, que é estudante.
Sinto a oposição em Angola, sim. Falta de vontade do partido maioritário do país. Uma vez que eles são maior na Assembleia Nacional, então a voz da oposição não se faz sentir. Sinto que há uma barreira na parte da oposição em apresentar os seus conteúdos.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Manuel, obrigado. Nós continuamos a transmitir a partir de Washington, D.C. Voltamos, tal como havia prometido, a Moçambique. Uma nova movimentação de grupos armados, supostamente ligado ao Estado Islâmico, está a provocar pânico e agitação em aldeias da província de Cabo Delgado, Maza Norte, que este ano entra no sétimo ano da insurgência. André Catueira.
Centenas de homens terão atravessado o rio Montibués para aldeias de Ancoape, passando por Intutupi, contou o morador local.
Essa circulação estava saindo dessa zona de Quiteraz, não sei o que é, sangue para essa zona de Ancoape. Até diz que quando chega no povoado, tem de sensibilizar o pessoal, rezar muito, não cortar cabelo de qualquer maneira.
Um outro morador disse que um outro grupo terá sido afastado a se movimentar de Kisanga Kiteraj, no distrito de Macomia, igualmente para Ancoape.
Sobre a circulação deles, alguém me ligou antes de ontem, dizendo que estavam a ultrapassar, exatamente, já estavam a ultrapassar Migaruma, naquela zona de Netuji, para lá.
Já um morador de Macomia relatou à Voz da América um forte confronto na terça-feira 29, que se supõe tenha ocorrido durante a perseguição da tropa ruandesa aos insurgentes.
Mas ontem, naquela zona de Marília ali, durimos só de Macomia, Mocimba, né? Durimos e derrotei lá ontem, quase todo dia de ontem. E esse derrotei que houve lá, as pessoas ruandesas estão a perseguir.
Outro morador, que confirmou também o confronto, disse que houve igualmente uma agitação em Metus devido à passagem dos terroristas para...
Houve disparos entre eles e a força ruandesa na zona de Kisanga.
porque estão a tentar agora atravessar de Mucojo via Kitanga e Nitus. Tem a tendência de fugir, não sei, uma coisa dessa natureza.
O ataque mais visível dos terroristas este ano ocorreu em maio último, quando o grupo invadiu e tomou de assalto a vila sede de Macomia. O ataque ocorreu depois do presidente moçambicano ter admitido que os rebeldes já não têm bases em Cabo Delgado. Entretanto, Mohamed Yassine, especialista em terrorismo internacional, defendeu que o governo precisa desenhar estratégias para travar o terrorismo e impedir que Cabo Delgado se torne um Estado Islâmico. A província de Cabo Delgado enfrenta desde outubro de 2017 uma rebelião armada com ataques reclamados por movimentos associados ao grupo extremista Estado Islâmico. André Catueira, para a Voz da América.
Aqui nos Estados Unidos, os democratas têm avisado que o ex-presidente Donald Trump destruirá as instituições democráticas se for reeleito para o mais alto cargo do país em novembro. Mas Trump diz que a democracia acabará se ele não for reeleito em 2024. Dora McQuarrie, nossa colega aqui na Voz da América, faz análise se qualquer presidente tem o poder de destruir a democracia. A apresentação é de Ana Guedes.
A Constituição é o documento fundador da América, define três ramos do governo, executivo, incluindo a presidência, o legislativo, a Câmara dos Representantes e o Senado, e o judicial, o Supremo Tribunal e outros tribunais. O objetivo de cada ramo é manter os outros sob controle. Esta separação de poder está no cerne da democracia americana.
Estamos a navegar em águas desconhecidas devido à presumível vontade do presidente Trump. Caso seja reeleito, de explorar os limites exteriores, incluindo para além dos limites que os presidentes já ultrapassaram.
Eu só quero ser um ditador por um dia e vou ser um ditador, Shen, por um dia.
O ex-presidente Donald Trump diz que não será um ditador para além do primeiro dia se for reeleito, mas e se um futuro presidente tentasse exceder o seu poder?
Se a alegação é que um dos ramos vai simplesmente atropelar a separação de poderes, francamente, não sei se ainda não foi determinado se o nosso sistema é suficientemente forte para resistir a isso.
Ele disse abertamente que será um ditador no primeiro dia.
Uma das mensagens centrais da campanha da provável candidata democrata à presidência, Kamala Harris, é que Trump é uma ameaça à democracia. Os democratas apontam para a relutância de Trump em aceitar os resultados das eleições de 2020 e o subsequente ataque a 6 de janeiro de 2021 ao Capitólio.
Ours is a fight for freedom.
A nossa é uma luta pela liberdade. Em toda a nossa nação, estamos a testemunhar um ataque total às liberdades e direitos duramente conquistados e conquistados.
Estão sempre a dizer, ele é uma ameaça à democracia. Eu digo, que raio fiz eu à democracia? A semana passada, levei um tiro pela democracia.
Os eleitores não estão necessariamente a acreditar no argumento que a democracia dos Estados Unidos está em perigo.
Há semanas eu estava a falar com uma pessoa que me disse, sabe, ouvimos todas estas coisas sobre Donald Trump tentar derrubar a democracia, mas ele não o fez.
Há um certo sentimento entre alguns dos eleitores independentes de que, bem, funcionou, o sistema funcionou, certo? A transferência de poder teve lugar, por isso estamos bem.
De acordo com Kurt Whelan, que estuda a democracia e o regime autoritário, não é fácil para um líder populista destruir a democracia.
Só acontece se houver uma verdadeira fraqueza institucional e uma oportunidade conjuntural muito especial. Por isso, o meu argumento é que nos Estados Unidos essas condições não se aplicam.
Whelan diz que há uma série de fatores que limitam um presidente a assumir o poder total, incluindo bons políticos em cargos públicos. Ele aponta para o secretário de Estado republicano da Geórgia, Brad Raffensperger, que se recusou a ajudar a anular as eleições de 2020, quando Trump lhe pediu para encontrar votos extra para Trump.
A democracia americana é forte e resistente e o povo americano está comprometido com ela e os titulares de cargos públicos americanos estão comprometidos em cumprir os seus deveres institucionais.
O Elan diz que os líderes têm mais hipóteses de destruir a democracia quando têm um apoio popular maciço, com o índice de aprovação bem acima dos 70%. O índice de aprovação mais elevado de Trump enquanto presidente foi 49%, o de Biden foi 57%.
O parasita da malária está a mostrar sinais de resistência à artemisina, o principal medicamento para combater esta doença, isto em algumas partes do continente africano. Um novo relatório alerta para a possibilidade de morrerem milhões de pessoas se não houver mudanças imediatas na política de saúde. A partir de Bangkok, na Tailândia, o Harold Ridgewell preparou a reportagem que é aqui apresentada por Paula Alves Silva.
Estima-se que mais de 1000 crianças morram todos os dias de malária em África e essa mortalidade pode aumentar. As terapias combinadas com artemisinina ou ACTs são há 20 anos a base do tratamento da malária, mas há sinais preocupantes de que estão a tornar-se menos eficazes. Lawrence von Seidlin, investigador de medicina tropical em Bangkok, é coautor de um relatório sobre o assunto.
Temos cada vez mais relatos da África Oriental documentando resistência aos tratamentos de primeira linha contra a malária.
Foram detectadas mutações resistentes à artemisinina em mais de 10% dos casos de malária na Etiópia, Eritreia, Ruanda, Uganda e Tanzânia. Antes da artemisinina, a cloroquina era o medicamento mais utilizado contra a malária. Os autores do relatório observam que, nas décadas de 1990 e 2000, os sinais da resistência do parasita da malária à cloroquina foram amplamente ignorados. De novo, Lawrence von Seidlin.
Quando a resistência à cloroquina se infiltrou lentamente em África, seguiu-se toda uma onda de mortalidade infantil. De facto, grande número de crianças, provavelmente na casa dos milhões, morreu porque a cloroquina já não funcionava tão bem como antes. E agora vemos os primeiros sinais de algo semelhante que está a acontecer com os ACT, e isso é muito preocupante.
O estudo publicado na revista Science exorta os decisores políticos e os organismos mundiais a atuarem agora para evitar que a resistência à artemisinina se instale. As recomendações incluem a combinação de medicamentos à base de artemisinina com outros medicamentos nas chamadas terapias de combinação tripla de artemisinina, o lançamento de novos inseticidas e melhores redes mosquiteiras, melhor formação dos profissionais de saúde comunitários, a rápida disponibilização de novas vacinas contra a malária e uma melhor monitorização. Von Seidlin afirma que muitos destes métodos foram utilizados para travar a propagação da resistência à artemisinina no sudoeste asiático durante a última década.
Em última análise, percebeu-se que esta poderia ser uma grande emergência de saúde a nível global e, por isso, houve muitos investimentos de países prósperos nestes países da sub-região do Grande Mekong, por forma a impedir a propagação de parasitas resistentes à artemisinina.
Os cientistas dizem que esse sentimento de urgência é agora preciso para combater a resistência à artemisinina em África.
E assim, obrigado, Paulo Alves Silva, marcando o ponto final. A esta segunda e última parte da emissão vespertina da Voz da América. Nas notícias, destacamos na Índia, deslizamento de terra provocam 108 mortos e quase 200 feridos. Aumenta de intensidade o conflito entre Israel e o Hezbollah no Líbano. Cidadãos de São Tomé e Príncipe preocupados com o aumento do crime. Nick Ivanov na sonoplastia. A realização foi de Jaime Faria. Tivemos as notícias com Ana Guedes e eu sou o Amancio Miguel. Continuação de uma ótima terça-feira. A Voz da América continua em www.voaportugues.com. Boa noite.